That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finscast para vocês. Finscast bombando demais. Olha, muita coisa boa para vocês e tá vindo coisa melhor ainda. A gente tá aprontando algumas coisas aqui nos bastidores, muitas conversas, né? Não é só no draft que o bicho pega. Não é só na off-season do Miami Dolphins que o bicho pega. A off-season do Finscast também tá agitada. Vamos lá, vamos tocar o programa. Tô aqui mais uma vez com a presença do meu amigo, do meu irmão, do meu parceiro Marcos Vieira. Fala, Marcos, belezinha?
Fala, Rafa. Fala, torcida dos Dolphins no Brasil. Estamos aqui mais uma vez para encher o saco de vocês, para falar do que a gente mais gosta na vida, que é esse Miami Dolphins, que nos faz sofrer tanto, não gosta da gente tanto quanto a gente gosta dessa franquia. Mas é aí que o Rafa falou, cara, que aí se a gente começar a se empolgar, a gente vai dar spoiler e a gente não quer, porque vocês vão cair para trás quando souberem tudo que está acontecendo aqui nos bastidores.
Exatamente. Mas vamos guardar isso daí mais para frente um pouquinho. E hoje o papo é draft. Estamos em semana de draft, né? E nada mais justo que a gente fale sobre draft. Mas o draft desse ano do Miami Dolphins está um pouquinho diferente, porque os Dolphins não têm escolhas nos dois primeiros dias. Então a gente vai acompanhar o draft de uma maneira um pouco diferente. Vamos ver o que acontece nesse draft maluco, se a gente dá algum trade-up, né? Se a gente sobe para participar pelo menos do segundo dia, né? A gente tem somente a escolha número 102, né? A escolha número 102, que é uma escolha original do San Francisco 49ers, né? Essa será a nossa primeira escolha no draft desse ano. Uma escolha fora do top 100. E aí, vamos... E isso tudo, gente, claro, lembrando a todos que as nossas duas primeiras escolhas, a escolha de primeira e segunda rodada, elas foram trocadas para o Kansas City Chiefs na vinda do Tyreek Hill. Então, pelo que os Dolphins trocaram a escolha de primeira e segunda rodada? Gente, a gente trocou pelo Tyreek Hill. Então, tá tudo muito bem trocado, né? Todo mundo adorou a troca, tá todo mundo de acordo, todo mundo curtiu, todo mundo tá feliz, não vamos ficar chateado, não tem pique, pô, tem o Tyreek Hill agora. Então, vamos começar com as perguntas de vocês. Assim como na semana passada, a gente trouxe as dúvidas de vocês com relação a essa temporada dos Dolphins, a gente prometeu que a gente faria novamente um programa com as perguntas de vocês, mas especificamente sobre o draft, né? E como a gente está em semana de draft, aqui estão as perguntas de vocês. Marcos, eu vou começar com as damas, né? O cavalheirismo está um pouco fora de moda no Brasil e no mundo ultimamente, né? Mas eu abro a porta do carro para minha mulher, tá? Podem confirmar com a Carla, entendeu? Eu faço questão de ser cavalheiro. Eu não deixo Carla carregar mala, carregar peso, não deixo. Quem faz tudo sou eu.
É o mínimo, né?
É o mínimo.
É o mínimo que se espera como homem, né? Homem que fica dando piti histérico por aí não é homem.
Exatamente isso. Começando com as damas, eu tenho aqui duas perguntas da Mari. A Mari tá sempre participando lá no Twitter comigo, né? Mariana Campos. Beijo, Mari. Obrigado pelas perguntas. Marcos, você acha que os Dolphins poderiam subir para a segunda rodada por algum jogador? Responde essa primeiro.
Poder, até pode, mas por quem? Você não tem um consenso sobre quem é o maior talento. Em anos anteriores, a gente saberia falar, putz, o melhor jogador do draft é fulano. Né? O top 10 do draft são esses 10 caras. Você pega diferentes fontes, nenhuma concorda com ninguém. Né? O que pode ser bom, porque se a avaliação dos times for similar, pode despencar um bom talento para a segunda rodada, talvez valha a pena o Miami Dolphins subir, mas o preço para subir com o que o Miami tem de capital de draft desse ano é muito pouco, né? A gente conseguiria ali, se a gente empacotar todas as picks que a gente tem naquela tabela de draft famosa, o Miami conseguiria subir para a posição 75, né? Que seria ali primeira metade ali da terceira rodada, né? Então, sinceramente, não sei até que ponto vale a pena gastar uma pique do ano que vem para subir numa classe tão discutível. Vou usar essa palavra, discutível. Pode ser que daqui 3 anos a gente olhe para trás e fale, não, essa classe era muito melhor do que a gente imaginava, do que a gente avaliava. Pode ser, pode acontecer. Mas hoje a gente não consegue ter essa visão. Então, eu preferia aguardar as picks para o ano que vem, que é uma classe que promete ser mais talentosa, mais interessante, até mesmo porque a gente ter mais capital de draft no ano que vem serve até como uma apólice de seguro se o Tua não corresponder às expectativas que a gente tem hoje, né?
Eu li alguma coisa hoje, inclusive, sobre isso. A gente usaria a nossa escolha evidente da terceira rodada desse ano, mais uma escolha de segunda rodada do ano que vem e mais uma escolha de terceira rodada do ano que vem para a posição 87, que pertence ao Arizona Cardinals, e a gente pegaria um center. Claro que não é o Tyler Lindenbaum, né? Porque esse aí deve sair nos dois primeiros dias. É o rapaz de Kentucky, é o center de Kentucky, que me faltou o nome dele agora. O que seria interessante isso? Uma posição de extrema necessidade, né, uma das posições mais carentes que a gente tem no elenco hoje é a posição de center. E outra coisa importante, a gente não comprometeria as escolhas de primeira rodada do ano que vem, não perder as escolhas e garantir um center de relativa qualidade, de boa qualidade para esse ano. Eu não faria, porque eu só faria se fosse realmente um cara do nível do Tyler, do Tyler Lindenbaum. Mas aí você vai ter que subir mais. E se você tiver que subir mais, você vai ter que gastar mais escolhas de draft. E aí já passa a comprometer o draft do ano que vem. Não acho que vale a pena.
Até porque para fazer uma aposta desse nível, talvez o que a gente consegue projetar, pode ser que durante o processo eles tenham gostado muito de algum center para justificar um trade-up. Mas é um nome que deve estar disponível nas nossas escolhas, nome de center, né, é o Alec Lindstrom, que é de Boston College, que o nosso técnico de linha ofensiva já conhece muito bem.
O Applebaum.
Então, isso, o Applebaum, que treinou ele no college. Então, já é versado no esquema, já se sabe os pontos fortes, os pontos negativos. Aqui, eu imagino, pelo menos, que se for pegar um center, deve ser um center que eles já conheçam, porque a gente não vai ter um center para chegar para a posição de titular imediato. A gente vai ter um center aí que deve disputar a posição com o Michael Dieter.
E aí ainda penso outra coisa. Esse rapaz, o Alec Lindstrom, ele faria total sentido, porque se for da aprovação do Applebaum, né, que já conviveu com ele,
isso,
brincou com ele, se ele falar, ali a escolha é mais ou menos dele. Porque se ele disser, olha, esse menino tem muito potencial, se a gente tiver paciência com ele por umas 2 temporadas, ok, vale a aposta. Mas sem dar nenhum tipo de trade-up, sem subir, esperando ele na 102 ou em outra posição. Mas esse é um nome que eu acho interessante, mas ficando onde a gente está. Difícil, Mari, a gente subir no draft por um jogador específico, ainda mais subindo tanto, como você pergunta, para uma segunda rodada. Acho que seria difícil e seria muito caro. Para fechar as perguntas da Mari aqui, ela tem mais uma. Você acha que os Dolphins vão trazer mais algum linebacker que ela acredita que é a parte mais fraca da defesa atualmente? Marcos, qual a sua opinião sobre isso?
Sim, eu acredito que sim, até mesmo porque é uma boa classe de linebackers. Não, a gente não vai ter os nomes que a gente viu ano passado, né? Já tem notícias que talvez o Devin Lloyd possa cair um pouco da Devin Lloyd, que é apontado como um dos 2, 3 melhores linebackers dessa classe. Hoje, tudo bem, temporada de cortina de fumaça, né? A gente está às vésperas do draft aqui. Mas hoje saíram algumas notícias que o Devin Lloyd poderia escorregar para a segunda rodada por um caso de lesão. E quando um jogador começa a despencar no board, né, às vezes os times se assustam e pode ser que ele passe da segunda para a terceira, vai saber. Mas eu acho que assim, as posições que Miami vai buscar agora seriam center e linebacker. Eu acho que right tackle também é uma posição de necessidade, mas não tem nenhum nome no board que na classe que sobressai atualmente, né? Então é difícil para a gente falar, vai ser fulano, vai ser Beltrano, uma classe um pouquinho confusa desse jeito, porque o que a gente lê de notícia, a gente não sabe ainda na prática qual que vai ser o estilo dessa comissão técnica, né? A gente consegue fazer umas projeções em cima do que o esquema do Shanahan pede, do que o Mike McDaniel fazia, mas talvez tenha um pouco de identidade própria também, né? E o que a gente lê de notícia é que é mais provável que eles criem uma disputa ali para o right tackle entre o Robert Hunt, o Austin Jackson e o Liam Eikenberg do que trazer mais um nome de fora, né? Então, acho que as prioridades aí seriam realmente linebacker e center.
Concordo com você. O Gabriel Melo pergunta o seguinte: se a gente acha que os Dolphins vão atrás das necessidades do time ou vão atrás do melhor talento disponível? Deixa eu começar aqui, Marcos, e eu vou deixar depois você falar, porque como a gente já começa na escolha 102, né, então aquela questão de o melhor talento disponível, ela eu acho mais válida nas duas primeiras rodadas, mas isso é a minha visão de draft. Porque na primeira rodada, eu vejo o jogador que vai chegar e vai resolver, tá? Independente da posição. Então aqui eu vou, na primeira rodada, eu vou sempre de melhor jogador disponível. Aqui é o cara para chegar e resolver. Aqui é o cara para chegar, jogar e mostrar que veio. Primeira rodada, para mim, não é lugar de aposta. Entendeu? Segunda rodada, pode ser que não seja do mesmo nível que da primeira rodada. Mas é um cara que possivelmente vai ser um titular da equipe. Tá? Agora, dali para frente, ali já é caso a caso. De repente, um jogador escorregou, né? Não saiu na segunda rodada, caiu para a terceira rodada. De repente você está mirando esse cara em específico. Legal. Né? Mas aqui, a partir da terceira rodada, eu acho que você já pode começar a fazer apostas. Dificilmente, claro, acontece, gente, pelo amor de Deus. Né? Os Dolphins têm vários exemplos disso, inclusive. Né? Mas a partir do terceiro dia, você já pode se dar o luxo de fazer uma aposta ou outra. Dificilmente você vai ter alguma coisa que é garantida, tipo, aqui eu tô pegando um titular garantido, como você tem nos dois primeiros dias. Então, eu acho que aqui dá para você fazer uma aposta em questão de necessidade, né? Eu posso pegar o Alec Lindstrom, um center, eu posso pegar o Cam Jurgens, que é outro center, eu posso pegar aquele center de Kentucky, eu posso pegar o Leo Chenal, acho que é Chenal, né, que é um linebacker, se eu não me engano, de Wisconsin. Eu posso pegar esse cara, deixar um ano entrando e saindo do time enquanto eu desenvolvo ele. Beleza, você pegou posições de necessidade sem colocar muita pressão no jogador. Você pode desenvolver para frente, para um ano, para dois anos. Né? Então, a partir do terceiro dia, eu acho que dá para fazer. Marcos, como é que você enxerga isso?
Eu concordo com você, Rafa. Um atleta que chega no terceiro dia, ele é mais também uma projeção em cima dos traços físicos, do que ele já nasce, né? Com o que, tem muito técnico que fala, né, que tem que analisar o que é treinável e o que não é treinável. O cara que nasce com um talento que não é treinável, você consegue polir esse talento e desenvolver. Geralmente, os atletas de terceiro dia são muito mais projeções do que certezas, né? Eu acho que é o que vai acabar acontecendo com a gente, Ju.
Maravilha, maravilha. Vamos para mais uma pergunta, nossa pergunta. Olha quem perguntou. Brazilian Chris Greer Stam. Grande Thiago. Thiago e o Marcos fazem parte da torcida organizada. Vamos perturbar o Rafa com o Panther. É. Vocês dois são foda com essa porra. Vocês estão chato pra caralho com isso, né? Mas olha.
Já tô vendo o Matt Araiza lá no Cristo Redentor sendo projetado ali.
Hoje o Thiago mandou uma mensagem lá no Twitter que eu ri alto no trabalho, velho. Eu morro de rir com vocês com esse negócio, com essa palhaçada de vocês, com o negócio de Panther. Enfim, mas ele faz uma pergunta que é interessante. Vamos lá, Thiagão, um abraço pra você, irmão. Das nossas necessidades não preenchidas, ainda temos right tackle, center e linebacker. Ainda temos que acrescentar profundidade em running back, edge, receiver e punter. Que punter? Vai ter profundidade em punter? Você tá maluco, Thiago? Pô, profundidade em punter. Mas vamos lá, considerando o valor posicional e os talentos que podem sobrar, qual a posição ideal para a terceira rodada, Marcos? Boa pergunta dele.
Tem alguns grupos de posições que não foram se desvalorizando ao longo do tempo, né? Todo ano a gente entra nessa discussão. A gente teve muito disso o ano passado, falando eu e o Rafa defendendo a escolha do Najee Harris e muita gente contra, falando que running back não tem valor na primeira rodada, né? E o running back tem valor justamente ali na... entre quarta e sexta rodada. A gente vê o exemplo do Niners, acho que ano passado, ou retrasado, eles draftaram dois running backs e o que jogou mais foi um running back de sexta rodada. É, eu acredito que Miami traga mais um running back, pelo menos. Nossa, difícil dizer qual rodada, porque a gente não sabe como que o board vai cair. E linebacker também é uma posição que também se desvalorizou, né, ao longo do tempo, né? A liga tem dado muito mais preferência aos jogadores de linha defensiva, o outside linebacker, mas o middle linebacker acabou ficando um pouco para trás, né? E os jogadores de secundária também ganharam muito destaque. Aliás, assim, também não sei se estou me adiantando aqui com as próximas perguntas, Miami Dolphins trouxe, né, para daquelas 30 visitas permitidas, trouxe uma quantidade grande de jogadores de secundária, de cornerbacks para serem entrevistados, né? Então, o que eu imagino é que eles devam estar atrás de não sei se vai ser corner, se vai ser safety, imagino que seja ali alguém que deva substituir o Noah e o Eric Rowe. Então, alguém que venha para competir com eles, né? Até mesmo que tenha essa flexibilidade de posição, porque a gente sabe que pagando o que a gente está pagando pro Xavier Howard e pro Byron Jones, eles não podem se machucar, né? Só que eles já têm idade e ano passado os dois se machucaram na mesma rodada contra os Jaguars. Então a gente precisa de alguém que corresponda ao desafio e a gente não tem esse cara hoje no elenco.
Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque eu, por exemplo, sou um cara que eu não me apego à posição, a draftar por posição. Eu vejo o talento. Eu prefiro ver o talento. Se eu tiver um running back que eu considero extremamente talentoso, mas uma aposta numa posição de necessidade como um tackle, ou uma outra aposta numa posição premium como um corner, cara, eu vou pegar o running back, entendeu? Eu vou pegar o running back, mas isso é a minha cabeça, entendeu? É isso que os Dolphins fazem ou vão fazer? Provavelmente não. Então eu tenho uma visão um pouco diferente, Thiago, respondendo aqui a sua pergunta, porque eu busco sempre o melhor talento. Eu busco sempre o melhor talento. Então eu detesto esse papo de não poder pegar o running back na primeira rodada. Eu acho isso um absurdo, né? E a gente vem sofrendo ano após ano por causa disso, né? A gente teve a oportunidade de pegar, por exemplo, o Jonathan Taylor, né? Quem é que queria o Jonathan Taylor e o Brian Flores não quis, o Thiago? Ou Marcos?
O Eric Studzill.
Ah,
ele,
sim.
Eu que sempre pedi a cabeça dele aqui, talvez ele tenha sua razão e não foi ouvido, né?
É. Ele parece que ele queria, né, draftar o Jonathan Taylor no draft, saindo da Universidade de Wisconsin, e eu esperniei, eu gritei, eu berrei pedindo a escolha dele no draft. Enfim, fizemos um monte de besteira e não draftamos o rapaz. Hoje a gente teria um dos melhores running backs da NFL no nosso time. Então, o Thiago, respondendo a pergunta do Thiago, Eu não pensaria em posição. Eu pensaria no talento. Observa a board, observa como é que ficou o draft, vê o melhor talento e vai nesse cara.
Até porque ali, pelas posições que a gente vai escolher, né? Ficar draftar ali baseado em need, a gente... É um pouco complicado, né? A gente sabe que não vai ser o melhor talento disponível ali no...
Exatamente. Passando lá pra galera agora do... Algumas perguntas que vieram através do Instagram lá do Marcos, né? Do Dolphins. Qual é o Instagram lá, Marcos?
Dá arroba miamidolphins.br.
Maravilha. E aí tem o Insta do Cepa. Ele pergunta o seguinte: trocar primeiro as escolhas do draft do ano que vem por escolhas desse ano pode ser um bom negócio a curto prazo?
Não.
Não, também acho que não. Vamos deixar
por
bem...
Por tudo que a gente já falou aqui, nem vamos ser repetitivo, mas não.
Não é o draft para isso, e ano que vem parece que seja, né, o draft para ter uma quantidade boa de escolhas, né? Então, vamos deixar para o ano que vem. Mairon mandou duas. Vamos perguntar do Mairon aqui.
Tá abusado esse Mairon mandando duas perguntas?
Abusado. Né? Mairon tá impossível. Vamos lá. Saíram rumores de Miami subindo para a segunda rodada para buscar o Tyler Linderbaum. Você acredita nesses rumores?
Não.
Também não acredito nem um pouco. Muito pelo que a gente falou aqui. Ainda na primeira pergunta da Mari, custaria muito para os Dolphins subir até a segunda rodada para pegar um jogador, independente de quem seja. É claro que o Tyler Linderman até valeria a pena, mas seria um custo muito alto. Seria um custo muito alto. E eu não acredito que os Dolphins estejam dispostos a ter esse custo nesse momento. Segunda pergunta dele: além de center e linebacker, vem outra posição que podemos atacar? Vocês veem outra posição que podemos atacar no draft?
Running back.
Só running back?
Não, eu acho que todas que essa... É que vai ficar um pouquinho redundante, gente, desculpa, mas... eu acho que vai ser ali running back, vai ser aí um defensive back, igual eu falei na pergunta anterior. Acho que são essas as movimentações que o Miami tá fazendo. Acho que talvez um tackle para desenvolver, mas a gente sabe que tackle sempre é um projeto ali de... para desenvolver em 2-3 anos, quando não é um tackle que sai da primeira e segunda rodada. Vamos ver o que rola aí.
É porque tem algumas posições, vamos dizer assim, que parece que é meio que obrigação que todo ano tem que pegar um jogador, né? Então parece que todo ano tem que pegar um corner, todo ano tem que pegar um tackle, né? Parece uma coisa meio engessada. Não...
É, né, Rafa, você ficou fazendo campanha pelo Non e Binogre, o cara foi um bust, aí tem que pegar outro corner, né?
Pois é, né? Pra vocês verem. Tem uma perguntinha aqui do Juliano Louredo. Temos chances de ir de Leo Chanel na 102? É aquele Sim. linebacker que falei, né? O linebacker de Wisconsin.
Sim, a gente tem ali alguns bons nomes que devem ficar ali. E são todos muito parecidos, né? Que devem estar disponíveis na 102, né? Que falando especificamente de linebacker. Mas é o Troy Anderson, de Montana State, que os Dolphins acho que também levaram para visita. O Leo Chenal, de Wisconsin. E o Channing Tindall, de Georgia. Olhando assim, né, pelo contexto, eu acho que qualquer um deles é muito bom e a gente poderia sair bem feliz do draft. Para mim, o que pega do Troy Anderson é que ele vem de uma escola menor. Para mim, o que conta a favor do Channing Tindall é que ele vem de Georgia, que tinha a melhor defesa do college, e é uma defesa mais pronta para a NFL do que o Wisconsin. Mas aí cada jogador tem sua particularidade, né? Eu não estou falando especificamente dos times. Cada jogador ali tem sua particularidade, vai de gosto. Mas os três ali, se qualquer um deles sair para Miami, eu fico feliz, cara, de verdade.
Prospectos de segunda e terceira rodada, pergunta o Vitor Lobato. Vitor, segunda rodada a gente não tem, né? A escolha de segunda rodada, a gente começa a partir da terceira rodada. E aí o Marcos acabou de responder a sua pergunta, te deu alguns nomezinhos agora. Pedro Borges também, mesma coisa. Pedro, a gente já respondeu a sua pergunta, mas obrigado aí pela participação. Ele pergunta se algum talento cotado para sair da primeira rodada vier a cair, se a gente pode dar um trade-up para buscar esse cara na segunda rodada. Isso aí já está perguntado e respondido. O Nino Dalla, ele pergunta o seguinte, Marcos. Qual é o melhor cenário possível para nós?
O melhor cenário é nossos rivais de divisão errarem bastante nas escolhas. Principalmente o Jets, que tem um caminhão de escolha aí. Eu ficaria bem desapontado se o Hutchinson cair para a décima escolha. Ficaria bem desapontado também se os Jets trocassem pelo Deebo Samuel. Acho que a gente tem que torcer mais contra os outros do que por nós nesse draft, porque a gente tem tão pouca escolha que não dá para se empolgar.
É porque parece que o nosso draft já parece até que tá pronto, né? Tipo,
já foi, Tarek Hill.
Né? Já foi, vamos continuar torcendo para que os outros façam cagadas, né? Então, torcer para que os Jets peguem o receiver errado. Tem muito bom receiver, não, talvez não tenha aquele
Chamar Chase, o Jalen Waddle.
Chase, né? Talvez não tenha o DK Metcalf esse ano, mas tem um monte de bons receivers, então vamos torcer para que eles peguem um errado.
Só olhar o que está acontecendo com o Giants, né? Pegou o Kadarius Toney e o menino tá para ser trocado por indisciplina também. Então...
Exato. Então é mais ou menos isso que a gente espera. A gente tem que começar a torcer para os drafts dos Bills começarem a dar errado, porque o time dos caras é muito bom. Tipo, eles acabaram de ativar o quinto ano do contrato do Ed Oliver. Pô, isso foi uma baita de uma escolha. Na hora, a gente, todo mundo falou, puta, o Bills fez uma baita escolha. Né? Então tem que começar a dar uma secada nesses caras. O nosso tá mais ou menos pronto, gente. A gente não tem muito realmente o que fazer nesses dois primeiros dias do draft. É assistir e torcer para secar os outros. Né? Porque o nosso é o Tarek Hill e acabou. Dificilmente vai vir alguma coisa muito diferente disso. E já tá ótimo, a gente não pode nem reclamar disso. Pedro Bortes também, coitado, já outra pergunta que ele faz que também já está respondida, né, Pedro? Mas tô lendo aqui tuas perguntas, né? Para dar teu crédito na tua participação. Principais necessidades a serem buscadas nesse draft. A gente já bateu um pouco nisso, né? Lá vem o Thiago, né? O Thiago lá. Araiza, é Araiza, né? O nome do maldito. Araiza no Dolfão.
Tá Deus, o Deus do Pant.
Caguei. Foda-se.
A gente nem vai chutar punch esse ano.
É mesmo que chute. Cara, punch você vai em qualquer lugar. Você vai no Walmart e contrata um punter. Foda-se, não precisa grande coisa. O Thiago Cidade, ele pergunta o seguinte. Com as trocas pelo Tita, ele bota aqui o emoji do Tita. De 0 a 10, qual a expectativa para as escolhas que sobraram? Tá com alguma expectativa pro que vem de resto por aí, ô Marcos? Ou, tipo, o que vier, tá bom?
Vou falar a verdade, tô com zero expectativa para esse draft. Não foi uma classe que me empolgou, não me motivei a estudar. Assim, estudei o mínimo, assim, por obrigação, porque a gente ia gravar aqui o programa. Mas não tem sido aquele draft que dá prazer de acompanhar como foi nos anos anteriores, né? Que a gente já, com 2 anos antes, já estava ansioso pelo prospecto que ia sair no ano seguinte. Quando foi o draft do Tua, a gente já tinha esperança, vai vir o Trevor Lawrence, vai vir o Jamar Chase, que tirou um ano fora, vai vir o Jalen Waddle, pô, a classe é boa. A gente não tem essa empolgação nesse ano, né? Então... Vamos ver, cara. Acho que Miami construiu um bom time, foi bem na free agency. Agora são os caras que vão completar o elenco, né? Mas a gente não vai ter chance de participar de bons nomes, né? A gente vai ter que confiar aí no Chris Greer, garimpar algumas joias aí que a gente consiga passar um paninho ali, deixar mais bonitinha, mais brilhosa, achar jogadores do mesmo nível do Andrew Van Ginkel, que foi uma aposta. E se provou um bom contribuidor para o time.
Exato. Eu, assim, eu estou muito parecido com o Marcos. Eu estou até feliz porque esse ano eu não ia ter tempo de me dedicar ao draft, graças a Deus eu nem vou precisar, né? Então, é claro que alguns nomes a gente tem que prestar atenção, a gente tem a obrigação de ficar um pouco mais atento, mas eu também não estou com minha expectativa muito lá no alto, né? Você faz a pergunta de 0 a 10, qual a expectativa para as escolhas que sobraram? Minha, 2 ou 3? Sinceramente, não estou com grande expectativa, né, para o que sobrou. Eu ficaria muito feliz se, por exemplo, na terceira rodada viesse um bom running back, mas daqueles bons que sempre sobram na terceira rodada, né? Então, é claro que, tipo, os mais famosinhos vão sair logo no início, né? Mas sempre pode sobrar alguém aí deslizando, vamos dizer assim, na terceira rodada. Então, pode sair aí um Kenneth Walker, pode sair aí um James Cook, né? Que é irmão do Dalvin Cook, né? Então, eu gostaria de um dos bons running backs vindo na terceira rodada.
Eu gosto quando vem um jogador que tem pedigree na família, assim, de irmão, parente de outros bons jogadores.
E assim,
Miami ignorou isso quando foi o TJ Watt, né? Podia ter draftado o TJ Watt, ignorou, porque tem aquela lenda de que o raio só cai uma vez no mesmo lugar, na mesma família, né? E quebrou a cara. Mas eu gostaria, eu acho que assim, sei lá, eu acho importante, eu acho que ainda mais quando é um caçula, ele já chega com melhor noção do que a NFL, do quanto precisa se dedicar, do que precisa fazer, de como realmente é que funciona o jogo. Então acho que vale a pena, sabe?
E mal não faria, né? Mal não faria, porque vamos repetir. É uma escolha de terceira rodada só. Aqui você pode fazer esse tipo de aposta, né? Então aqui não vai fazer mal nenhum. Se der certo, ótimo. Se der mais ou menos, ok. Se der errado, dane-se.
Exato. E assim, falando de running back especificamente, porque a gente só falou da posição, não falou de nome, mas vindo o James Cook, ou o James Cook, que inclusive dividiu o voo com o Eric Studsville, né, para o Combine, o Studsville já foi conversando com ele durante o voo. Outro nome que os Dolphins gostam bastante também é o Rashad White, de Arizona State. Então, acho que são dois nomes para a torcida prestar atenção aí.
Interessante. Então, vamos ficar atento aí, de repente sai um running backzinho bom. Tomara, eu ficaria feliz. Eu tô ansioso aí, pelo menos, por um running back. Que eu não, pra variar, eu não confio nos running backs que nós temos no time. Eu não gosto do Chase Edmonds, e eu não gosto menos ainda do Raheem Mostert. Então, se vier um running backzinho bom aí, eu vou ficar muito feliz. O Felipe Camacho, ele pergunta o seguinte: vi alguns mock colocando o center barra tackle Zach Tom na escolha 102. Conhece, Marcos? Acha uma boa? Eu ouvi falar bem desse menino. Eu li algumas coisas de maneira um pouco superficial, como eu já falei para vocês, não estou me dedicando ao draft como nos últimos anos, mas o pouco que eu li é de um dos bons nomes na posição de center.
Eu fui até pesquisar sobre ele depois que eu vi a pergunta. Tô com o relatório dele aberto aqui. Eu vou ler para vocês o que o Joe Marino, que é o... Não tem nada a ver com o Dan Marino, mas o Joe Marino é um dos scouts ali do Draft Network. E um bom scout. O que ele fala aqui, né? Ele fala que o Zach Tom foi titular aí em 34 jogos em Wake Forest, tem experiências tanto como left tackle como center, que ele não é tão bom no jogo corrido, e eu acho que por isso não é um bom fit com o ataque que a gente está montando, porque a gente sabe que o nosso ataque vai correr bastante com a bola, e que ele tem uma força modesta, ele não é um cara tão forte como a gente esperaria, quanto deveria ser num esquema que bloqueia por zona, né? Que exige mais atleticismo. Então, o que o Joe Marino fala é que essas fraquezas vão deixá-lo de fora de uma linha titular na NFL, a não ser que ele seja um center full-time, mas que ele tenha uma certa versatilidade, mas que falta consistência técnica para ele. Então a gente entra naquela discussão anterior que a gente falou. O quanto que é aptidão natural e o quanto que ele pode ser treinado e desenvolvido por essa comissão técnica. Mesmo assim, no geral, o Zach Tom, no ranking do Kyle Krabs, que é torcedora dos Dolphins, e aqui está misturando só o interior da linha ofensiva, tá? Tanto guard como center. O Krabs coloca aí o Zach Tom como 12º melhor jogador, e o outro nome que a gente falou, que era do Alec Linson, joga lá embaixo, para 28º melhor jogador. O Alec Linson com nota 69 de 100, e o Zach Tom com a nota 74 de 100. Então, realmente...
uma diferença.
Tem uma diferença grande aí nessas avaliações. Eu não vi tape dele, tá? Então não posso, não tenho uma opinião própria. Tô só compartilhando com vocês o que eu li de dois caras que eu confio bastante.
O que acontece? Esse ano realmente foi um ano que a gente não teve motivo para estudar a fundo o draft. Não tinha o porquê, não fazia sentido. Eu tô gravando o programa, a minha televisão tá ligada, eu tô vendo os highlights aqui do James Cook. Esse foi um cara que eu li alguma coisa, ouvi coisas boas, né? Chama atenção, evidentemente, o fato dele ser irmão do Dalvin Cook, né? O grande running back lá do Minnesota Vikings. Então, assim, claro que chama atenção. Um ou outro nome, a gente vai ouvir falar, a gente vai ler um pouco mais, a gente vai estudar um pouco mais. Mas estudar o draft a fundo, esse não era o ano para isso. O Christian Alencar, o que realmente nos falta, que não deveria faltar de forma alguma? O que está faltando aí que não pode deixar passar desse draft?
Acho que assim, o que falta é o que a gente comentou em programas anteriores, né? Eu acho que falta um right tackle mais confiável. Eu queria deixar o Robert Hunt de guard e trazer um right tackle confiável, mas com as escolhas que a gente tem, a gente não consegue buscar esse cara no draft. Aliás, não existe esse right tackle que a gente possa pedir, né? A gente não tem um Lenzik aí pra draftar, nem que tivesse escolha de primeira rodada. Então, vai continuar faltando, sendo sincero.
Humberto de Paula também. Humberto, a gente já respondeu sua pergunta. Ele perguntou qual a melhor opção pra terceira rodada, pegar o melhor jogador disponível ou uma posição que esteja em falta. Obrigado aí pela participação, irmão. O Silvio Júnior. Essa aqui é interessante, Marcos. Você soube de algum prospecto que Miami esteja apaixonado?
Não, assim, até a contratação... O que aconteceu, assim, no Combine, o Mike McDaniel ainda não tinha sido contratado. Então, a comissão técnica do Dolphins entrevistou, mas era boa parte da comissão técnica que ainda não tinha sido renovada, né? O Mike McDaniel acabou mantendo aí do ataque só o Eric Studville, que é o técnico de running back. E a comissão técnica de defesa foi mantida também. No Combine, a notícia que a gente tem é que eles gostaram muito do Rashad White, running back de Arizona State. Era o running back que encantou a todos. O que eu não consegui confirmação posterior foi se o Mike McDaniel tinha a mesma opinião sobre ele, né? O Eric Studzio continuou na comissão técnica, então acredito que ele ainda deva ter aí uma... deve estar, pelo menos... falando para analisar com carinho. Então, acho que esse é um nome que eu ficaria de olho, mas assim, a gente não teve tanta notícia vazada assim, né, dessa vez como a gente imaginava, né? Até acho que por conta de Miami não ter tantas escolhas nesse draft, né?
Difícil avaliar. A segunda pergunta já está respondida também, né? Se existe a possibilidade de Miami trocar e voltar para a primeira rodada. Acredito que zero chance.
É o Simon, São Pedro, perguntou.
Aí tem um outro, eu não sei como é que eu vou ler aqui, SS underline IV.
É o Simon São Pedro.
Então também já tá respondido, né? Se a gente acha que deve dar um trade up pra alguém no draft. A do Anderson Cavalcante também.
Mesma coisa.
Mesma coisa, né? Um trade up pelo Lindemann.
O Vernon Klein também, a mesma coisa.
O Vernon Klein, mesma coisa. Acho que fechou, né? Qual o melhor jogador do... O Marcos Portuga, dá pra responder do Marcos aqui, do teu xará. Qual o melhor jogador do draft pra realidade dos Dolphins, tendo em vista free agents e as picks que a gente tem? com tudo desenhado que já está feito, né? O time já está praticamente pronto. Falta encaixar uma pecinha ou outra. Então, Marcos, de repente, um linebackerzinho bom que chegue para tomar o lugar do Elando Roberts seria legal. Um running back, como estou vendo agora os melhores momentos aqui, do Kenneth Walker, que é um running back que muito rápido, de muita velocidade, ou seja, a gente coloca mais um elemento de muita explosão, de muita velocidade nesse ataque. Então, se por um acaso o cara escorregar até a 102, meu Deus do céu, seria um absurdo. Esse ataque vai ser uma explosão. É muita velocidade, seria maravilhoso. Então, são jogadores extremamente pincelados, escolhidos a dedo para encaixar nesse time, porque o time está mais ou menos pronto, não tem muito mais o que fazer, e os grandes talentos vão sair muito cedo, vão sair muito antes da nossa escolha. Então, realmente alguém que escorregue, né, que escape e chegue até a nossa posição, mas não dá para ser qualquer um, porque se for qualquer um, se for o que sobrar, você pega, aposta e guarda para o futuro.
Eu acho que é por aí. Eu acho que, assim, ninguém precisa fazer uma... Não importa o que acontecer nesse draft, ninguém precisa ter uma reação muito exacerbada com as escolhas de Miami, né? Por exemplo, tem alguns jornalistas falaram que Miami gostaria de sair do draft com mais um edge. Se não tiver um edge, né, e, assim, um edge de terceira, quarta rodada, é difícil ser tão bom assim também... Uma opção que valeria a pena é o Miami botar na mesma proposta pelo Melvin Ingram. Uma proposta nos mesmos moldes do que ele jogou ali pelos Steelers ano passado, $4 milhões por uma temporada. Faz muito mais sentido daí apostar nele, que é um cara já pronto, com experiência, do que tentar pegar um edge de quinta rodada, sexta rodada lá que precisa ser polido. E a mesma coisa nas outras posições. Ainda tem alguns bons free agents disponíveis no mercado, que Miami pode buscar imediatamente após o draft, né? Então vai ser bem interessante. É o que me deixa mais curioso atualmente, quais são as decisões que eles vão tomar, como que eles vão tratar o draft de maneira mais estratégica para fazer os movimentos seguintes ao draft.
É isso, galera. Suas perguntas foram respondidas. Mais um Finscast feito por vocês. Então, a gente agradece muito as ótimas perguntas, evidentemente, porque são pouquíssimas as escolhas do Miami Dolphins nesse draft. Muitas perguntas ficaram parecidas. Questão do trade-up, se a gente vale a pena dar um trade-up, por qual jogador vale a pena dar um trade-up. Então a gente entende, né, que por motivos de ter pouquíssimas escolhas no draft, as perguntas ficaram um pouco repetidas. Mas mesmo assim, mesmo as perguntas repetidas eu fiz aqui, claro que a gente não respondeu de novo, mas queria registrar, evidentemente, a participação de todos vocês, porque acho que vale a pena, um carinho que vocês tiveram com a gente, então a gente retribui o carinho, agradecendo e dando crédito a todos vocês. Marcão, obrigado, irmão, tamo junto.
Valeu, Rafa, valeu, torcida, é nóis, semana que vem tamo aqui de novo.
Isso aí, galera, e aí na próxima semana a gente vai debater o que aconteceu, né, nesse fim de semana de draft, a gente vai ver o que final das contas, como é que termina o draft do Miami Dolphins, né? A gente sabe como é que começa. Começa com o Tyreek Hill na equipe. Então a gente volta na próxima semana com a análise do draft do Miami Dolphins para vocês aqui no Finscast. Valeu, galera. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado a todos pela paciência. A gente volta semana que vem. Um abraço. Zap.